Ceda junto da Câmara, eu sei que os seus deputados, em particular do PSD, me estão a ouvir, para que este processo não vá à votação, seja retirado do guião de votações.
Sr. Deputado, está a fazer uma intervenção à mesa, no sentido de...
De que, na condução dos trabalhos, possa ser feito um requerimento, que só pode ser feito pelo Governo, ou neste caso também pelo partido que o apoia, porque esta votação...
Já compreendi.
Em função daquilo, da natureza do processo, também uma deslealdade institucional do Sr. Presidente da República, porque vamos enviar para Belém um decreto que enferma de graves violações à lei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
A primeira parte é uma interpelação, a segunda é uma intervenção e não. Sr. Deputado Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, porque eu gostava, com franqueza, que o Sr. Presidente e o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, que de resto é líder parlamentar do Partido Socialista, nós fomos percebendo, pela forma volúpia como estava a querer interromper todos os deputados que intervinham no debate, que estava mortinho por fazer algum número parlamentar. Já o fez. E eu queria perguntar ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, através de Vossa Excelência, evidentemente porque foi a Vossa Excelência que foi interpelado, onde, no regimento, existe a figura ou na lei em que o Sr. Presidente da Assembleia da República pode condicionar, perguntar, propor a um grupo parlamentar que retire um ponto que está legítima e regimentalmente incluído no guião. Não havendo, o que eu quero dizer é que aquilo que o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias fez um número, mas foi um número miserável.
Claro. Ora, não vou dar mais a palavra. Aos Srs. Deputados, é isso. Eu vou fazer um código anotado do regimento para perceberem bem qual é... Não estou a falar agora para todos, não é isso. Porque aquilo que, aliás, já vai sendo conhecido de todos, como o Sr. Deputado Pedro Algarves referiu quanto à minha interpretação do regimento, eu irei clarificar quanto à figura da interpelação à mesa. E, por escrito, darei essa interpretação, porque depois não há dúvidas relativamente a essa matéria. Mas, portanto, agora pedia que a tal lealdade fosse a de nós passarmos à votação e vou pôr, então, à votação e peço atenção. Artigo 2º, votação requerida pelo PS, artigos 45, 46, bem, todos estes que estão aqui referidos. Quem vota contra... Peço desculpa, quem vota contra, PS, PAN, JPP, LIVRE, PCP e Bloco de Esquerda. Quem se abstém, é aprovado com os votos contra do PS, PAN, JPP, LIVRE, PCP e Bloco de Esquerda. Artigos 75 e 87, quem vota contra, PS, PAN, JPP, LIVRE, PCP e Bloco de Esquerda. Quem se abstém, chega. Aprovado com os votos contra do PS, PAN, JPP, LIVRE, PCP e Bloco de Esquerda e a abstenção... Chega. Artigos 98, 101, 105. Quem vota contra? PS, PAN, JPP, LIVRE, PCP e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Aprovado com os votos contra do PS, PAN, JPP, LIVRE, PCP e Bloco de Esquerda. A favor dos restantes bancadas. Proposta de alteração do PSD. Quem vota contra? Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Aprovado com a abstenção. Com o voto contra da Iniciativa... Com o voto contra, não é? Iniciativa Liberal. Votação requerida pelo PS, número 9 do artigo 106. Está prejudicado? Ótimo. Dois, artigo 2º A, é ótimo só por causa do andamento dos trabalhos, não é? Isto hoje em dia é preciso realmente clarificar tudo. Artigo 2º A, proposta de alteração do PSD, atendimento do artigo 2º A. Quem vota contra? Iniciativa Liberal, PS, PAN, JPP, LIVRE, PCP, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Chega. É aprovado. Com os votos contra IL, PS, PAN, JPP, LIVRE, PCP, Bloco de Esquerda, a abstenção do Chega e a favor das restantes bancadas. Proposta de alteração do PSD, artigo 6º. Quem vota contra? PAN, LIVRE, PCP e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Chega. É aprovado. E JPP. É aprovado com os votos contra do PAN, LIVRE, PCP, Bloco de Esquerda, abstenção do Chega e JPP. Restante articulado, votação da sessão plenária realizada, expressada em sede de comissão. Quem vota contra? LIVRE. Quem se abstém? Aprovado com o voto contra do LIVRE. Vou voltar ao guião principal, artigo 5, não é? Página 5. Texto de substituição apresentado pela Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, por projeto de proposta de lei número 3 e projeto de lei número 61, primeiro do Governo e segundo do Chega. Quem vota contra? PS, PAN, JPP, LIVRE, PCP e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. É aprovado com os votos contra do PS, PAN, JPP, LIVRE, PCP e Bloco de Esquerda e a abstenção da Iniciativa Liberal. Votação final global. Apresentado pela Comissão dos Assuntos Constitucionais, a primeira proposta de lei número 2 e projeto de lei número 60, o primeiro do Governo e o segundo do Chega. Cria a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras. Quem vota contra? PAN, LIVRE, PCP e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PS e JPP. É aprovado com os votos contra do PAN, LIVRE, PCP e Bloco de Esquerda, a abstenção do PS e do JPP e a favor das restantes bancadas. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, é para anunciar uma declaração de voto escrita sobre esta votação.
Muito bem, mais alguém? Sr. Deputado.
Sr. Presidente, para solicitar a dispensa da ação final, como aliás já teríamos requerido em relação à proposta de lei número 3 e também ao texto de substituição e à proposta de lei número 2.
E para as reclamações.
E para as reclamações também, Sr. Presidente.
Quem vota contra? PCP. E o Bloco de Esquerda? Quem se abstém? Aprovado. Sra. Deputada Mariana Leitão, faz favor.
Sr. Presidente, para anunciar uma declaração de voto relativamente a esta votação da proposta de lei número 3, não, votação, declaração de voto escrita. Muito obrigada.
Muito obrigado. Mais alguém? Não. Então, vamos ter agora aqui mais dois momentos. Um para a votação dos diários da Assembleia da República, tal. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. Não só embora que temos mais um ponto, só para avisar, que é relativamente à votação na generalidade, na especialidade e final global da proposta de lei que autoriza o Governo a transpor a diretiva que harmoniza o acesso e o exercício de gestão de créditos bancários não produtivos e define os requisitos para os adquirentes de crédito. Sobre esta matéria, 2 minutos para cada grupo parlamentar e 2 para se poder pronunciar nesta matéria. Sim, e o Governo também. Não sei se o Governo quer fazer a primeiros 2 minutos. Então, Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos perante uma proposta de lei que já se encontrava nesta Assembleia e que, por força regimental, devido à queda, à dissolução da Assembleia da República e às eleições legislativas subsequentes, caducou. Há neste momento uma... A Comissão Europeia intentou uma ação relativa à falta de transposição da Diretiva 2021-2167 e neste momento o processo corre os seus termos. Portugal corre o risco de ser sancionado quer pelos dias em atraso, quer pelos dias futuros em que esta proposta de lei não se transformar em legislação vigente e a transposição da diretiva se realizar e, portanto, a nossa intenção, a intenção do Governo é evitar uma condenação especialmente grave que poderá acontecer se isto não vier a ser aprovado neste Parlamento. O Governo encetou os contactos com todos os grupos parlamentares e deputados únicos no sentido de que esta urgência fosse considerada por todos e devo dizer, Sr. Presidente, se me permite, que gostaria de felicitar todos os grupos parlamentares desta Casa, quer aqueles que apoiam o Governo, quer aqueles que são da oposição, incluindo os senhores deputados únicos, pela boa cooperação democrática que demonstraram ao dar o seu assentimento neste procedimento que posso-vos assegurar, o Governo tudo fará para que seja excepcional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, LIVRE, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Há um ano nós apresentámos um projeto de resolução a recomendar exatamente a transposição desta diretiva. Esse projeto de resolução foi discutido em fevereiro e foi rejeitado com os votos contra do PSD, da Iniciativa Liberal e do CDS-PP. Esta diretiva é importante que seja bem transposta para a legislação nacional porque quando os créditos, por alguma razão, não são pagos, é preciso proteger as instituições do crédito mal parado, mas é também preciso proteger as pessoas que não podem ver o seu crédito vendido, sabem lá a quem, em que condições, muitas vezes sem saber que o seu crédito, na verdade, passou para as mãos de outros sem conhecerem as condições. E, portanto, é preciso, de facto, proteger as pessoas. E o nosso problema hoje é com a maneira como isto surgiu. Porque, de repente, foi-nos pedido um processo de urgência hoje para a discussão desta autorização legislativa para a transposição da diretiva sem nenhuma discussão e o meu problema não é com isto ter acontecido porque os erros acontecem e nós temos de os saber acomodar e temos de saber trabalhar em conjunto para ultrapassar os erros. O meu problema, de facto, é ter percebido que o Sr. Ministro falou com outros grupos parlamentares sobre a transposição desta diretiva há já alguns dias, mas não falou com todos os grupos parlamentares. Não falou com o grupo parlamentar do LIVRE em especial. E o diálogo parlamentar tem de ser feito com todos os grupos parlamentares da mesma forma. E, portanto, hoje será votada esta autorização e será votada esta transposição da diretiva. Nós temos vários aspectos que queremos ver incorporados nesta lei, exatamente para proteger as pessoas, para garantir que há clareza, para garantir que as entidades responsáveis pelos créditos têm a obrigação de prestar toda a informação e toda a clareza para que as pessoas sejam protegidas, mas sobretudo, Sr. Ministro, nós não podemos ter grupos parlamentares que têm um contacto com o Governo e outros não têm, porque isso não é a lealdade parlamentar e, portanto, peço-lhe que isto nunca mais se repita. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições. Sr. Deputado Carneiro.
Sim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, esta proposta que o Governo pretende solucionar para dar também respaldo à posição portuguesa junto das instituições europeias tinha sido apresentada em março e caducou porque existiram eleições. E, portanto, isto podia ter sido feito antes, não foi porque existiram eleições e agora voltamos ao tema. Dizer também, quando um grupo parlamentar ou um partido político nesta Casa apresenta um projeto de resolução recomendando ao Governo que transponha, eu gostava de relembrar que também está na disposição dos grupos parlamentares ou dos partidos aqui representados e eles próprios apresentarem projetos de lei com vista a essa transposição.